cumprimentar a nossa convidada, está conosco a candidata a deputada federal, Júlia Zanatta. Como vai, Júlia? Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Uma satisfação estar aqui em Uruçanga.
Prazer é nosso. O reta final já de campanha, né? Alguns dias para o dia 2 de outubro, logo ali, não, Júlia?
12 dias.
É.
Sim, agora vamos acelerar aí. Quer dizer, já estou acelerada desde o começo, né? Faz tempo. Mas focar aqui nas municípios do Sul, fazer comércio, sair, né? Se a chuva permitir, fazer sinaleira, olho no olho, corpo a corpo, apertar a mão, como eu gosto.
Eu vi umas postagens suas e algumas manifestações em relação ao dia 7 de setembro.
Isso.
Né? Foi especial pelo que observei, não?
Sim, eu fui em Brasília, aceitei o chamado do presidente da República, do meu amigo Eduardo Bolsonaro. Na verdade, eu fui para Brasília no dia 6, tinha um lançamento do livro do Eduardo, que é muito meu amigo, e aí acabei ficando, mudei inclusive minha passagem, que o Eduardo falou, amanhã vai ser histórico, e a hora que eu subi naquele caminhão, Joel, que eu vi aquele mar de gente, no ano passado eu também tive em Brasília, nesse ano tinha 3 vezes mais. Então foi emocionante ver aquele apoio todo, ao Brasil, né, na verdade, ao presidente da República, mas ao Brasil, uma reunião de brasileiros que querem que o país continue no rumo certo, continue sendo verde e amarelo, e não volte para o vermelho.
Eu lembro que a última vez nós conversamos, e nós falamos e aproveitar isso, porque a nossa audiência é muito grande em Morro da Fumaça, onde tens uma ligação lá, né?
Sim, a minha família é de Morro da Fumaça, eu já morei em Morro da Fumaça, ali no morro, ali onde hoje mora um médico, embaixo do hospital. A minha avó tinha o casarão ali, a minha avó é a dona Santa Guglielmi Zanatta, era, né? Faleceu aí quando eu tinha de 15 para 16 anos, mas eu vivi a minha infância ali, né? E tem o engenho do meu vô, que é a Casa Rosa ali, que era o engenho do meu vô, então aquilo ali tem muita história para mim, tem o busto do meu vô, ali na Praça Vereador Fernando Zanatta, né? Que era o meu vô, o Fernando Zanatta. Ele foi o primeiro presidente da Câmara lá de Morro da Fumaça. Então eu frequento muito, convivo muito ali em Morro da Fumaça. Tenho muito carinho.
Júlia, tem posições firmes, bem próximas ao que o presidente Bolsonaro também defende. É uma das linhas principais de bandeira de defesa da sua campanha?
O meu compromisso, quando chegar na Câmara dos Deputados, é basear todas as minhas votações nos nossos pilares, que são os pilares que o Bolsonaro sempre fala. Deus, pátria, família, liberdade, soberania do nosso país. E, claro, a pauta que eu defendo aí, que talvez sou mais conhecida por isso, que é o acesso às armas, né? Defendo que cidadão de bem possa, sim, andar armado. Se quiser, ninguém vai ser obrigado a ter arma. Tem quem quer, é só não incomodar, né? Quem quer ter. Defendo, sim, o fortalecimento das nossas forças policiais. Defendo, sim, que bandido tem que ser punido, né? Então, hoje nós temos duas escolhas, Joel. Tem o Brasil verde e amarelo e o Brasil vermelho. O Brasil do bandido preso, o Brasil do bandido solto. O Brasil que defende a vida desde o ventre da mãe e o Brasil da morte, que defende, que comemora quando uma criança, né, é abortada no ventre, como aconteceu, né, morta no ventre, como aconteceu esses dias em Florianópolis, né? Então, nós somos a favor dos valores cristãos, né? A minha frase de campanha me define muito bem, né? Todo mundo fala, a Júlia é combativa, a Júlia não foge de briga. Eu acho que a gente tem que ter pessoas de posicionamento, sabe, Joel? Por muito tempo a gente conviveu com políticos que ficavam em cima do muro, iam para onde o vento levava. Então, a minha frase é, Júlia Zanatta, a sua deputada federal, pronta para o combate. Aí, muitas vezes, fala, combate pelo quê? Pelas nossas famílias, pela inocência das nossas crianças, pela nossa liberdade, que tem sido tão censurada, pelo equilíbrio entre os poderes, que não existe mais no Brasil. Hoje tem um poder da República que quer mandar nos outros, sem ter tido um voto. O Judiciário, né, está desequilibrando, o STF está desequilibrando o equilíbrio que é constitucional, que tem que ter no nosso Brasil, né, no nosso ordenamento jurídico. Isso não pode acontecer. Nós temos que dar um basta nisso.
Conversando com a Júlia Zanatta no quadro Hoje Eleições 2022, nessa série de entrevistas especiais, candidata a deputada federal pelo Partido Liberal. Júlia, e o retorno até aqui? tens, evidentemente, acompanhado o Estado, não só a região. Como é que está sendo o retorno do eleitor, não só no que diz respeito à tua campanha, mas em relação ao Brasil mesmo, né? Do 7 de setembro para cá, por exemplo.
Eu tenho falado, e outro dia falei lá no Pânico, na Jovem Pan, que se fosse por Santa Catarina, porque eu não acredito em pesquisa, sabe, Joel? Então eu me baseio pelo Datapovo, que é a conversa aqui e ali. Eu tenho percorrido todo o estado de Santa Catarina. Domingo eu estava em Chapecó, por exemplo. Então o que eu sinto nas ruas da eleição de presidente, todo mundo está falando só, principalmente da eleição de presidente. Do resto eles até esquecem um pouco. Então eu vejo que se fosse por Santa Catarina, o presidente Bolsonaro estaria eleito no primeiro turno. Pelo Datapovo. Como não estou convivendo nos outros estados, não posso falar. Mas pelas imagens que a gente vê, ele está muito bem. Onde ele vai, né? Nunca vi daquilo, junta a gente. Então, assim, a minha campanha também, a receptividade está sendo muito boa. Mas eu tenho falado para as pessoas que me abraçaram, que estão me apoiando, que estão levando meu nome para frente, que a gente tem que conscientizar as pessoas da importância do voto, de pessoas alinhadas com os nossos valores, e com o presidente Bolsonaro, para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal. Porque o presidente não fez nada, não conseguiu fazer, não faz nada sozinho, né? E a Câmara dos Deputados, ela parece que se agigantou nesses 4 anos, certo? Antigamente, o presidiário governava por decretos, né? Agora, durante o mandato do presidente Bolsonaro, ele tentou fazer alguns decretos, o Senado derrubou, então nós precisamos de aliados lá na Câmara dos Deputados e no Senado. Por isso que eu tenho falado. Esclareça as pessoas sobre isso. Porque nós não podemos ficar mais 4 anos, né, sem base para as reformas que o Brasil precisa fazer. Então, Júlia Zanatta, pode falar o número aqui?
Pode, né? Pode.
Júlia Zanatta, deputada federal, pronta para o combate, 2233. Nosso senador da República, Jorge Seife, 222. Jorginho Melo, governador, 22, e presidente Bolsonaro, 22.
Sobre a questão das armas, inclusive você usa isso, né? Questão, não é sobre as armas, é sobre a questão da liberdade, né? Mas isso não preocupa do ponto de vista que pode ser que um ou outro não entenda exatamente o que você está querendo dizer, poxa, mas armamento e tal, e possa confundir por não entender exatamente a proposta?
Bom, daí o problema não é meu, né? O problema é da pessoa que não entende, mas assim, eu tenho explicado e tenho esclarecido, porque eu tenho falado o seguinte, Joel, que é muito mais do que uma mudança de legislação, essa questão do armamento, essa questão da liberdade. É uma questão de mudança cultural. Antigamente, a minha avó ali, ela tinha arma. Ela ouvia um barulho, era um gambá, ela descia pra ver. Era uma coisa comum. A partir de 1997, já no governo Fernando Henrique, muita gente fala do PT, mas foi já antes que começaram a demonizar. ONGs internacionais começaram a mandar dinheiro para demonizar arma. Por quê? É só estudar um pouquinho da história, quem não conhece. Convido as pessoas que não conhecem, que têm um pouco de preconceito, de medo, né? Vem falar comigo na minha rede social, eu explico. Tem mulheres que falam, eu não atirava, passei em um clube de tiro. Então, assim, por que que a esquerda fala tanto em desarmar o cidadão? É só ver o que aconteceu na história dos países da América Latina. Todos, a primeira coisa, Venezuela, para escravizar o pessoal, deixar morrendo de fome, que eles fizeram? Desarmamento. Sempre a primeira agenda a ser passada é o desarmamento, porque assim a gente fica sem poder se defender. A gente fica sem a nossa dignidade, sem a nossa liberdade. Entende? Então, assim, não é, meu Deus, a Juliana ama arma. Primeiro, também, é um esporte. Tá? Muita gente pratica o tiro esportivo, foi a nossa primeira medalha olímpica na história do Brasil. Pessoal, às vezes, sofre também com burocracia, com preconceito, nós precisamos passar essa fase, certo? Então, assim, é outra questão, é uma questão para a mulher. Fala-se tanto em violência doméstica, né? Nos covardões aí que batem em mulher, fala-se tanto nisso. O que aconteceu, Joel? Um caso agora, faz 2 meses, em Rio do Sul, a mulher já tinha 5 BOs, contra o ex-marido, não aguentava mais.
Sim.
Porque nada resolvia. O que que ela fez? Foi numa loja, comprou uma arma, registrou certinho pela PF, deixou em casa. Ex-marido chegou na casa dela com uma faca ameaçando. O que que ela fez? Se defendeu. Recebeu ele com tiros. Você acha que esse cara vai voltar na casa dela? não vai mais voltar, porque ela tem como se defender. Então, assim, é uma questão de autodefesa. Né? O nosso direito à autodefesa é um direito natural, está acima de qualquer lei dos homens. Jair Bolsonaro, quando era deputado federal, uma vez disse na Comissão de Segurança Pública: se um dia for proibido a venda de arma no Brasil legalizada, eu vou continuar tendo arma, porque a minha vida e a minha dignidade está acima de qualquer lei. Nós precisamos nos defender. Quem quiser. Ah, Júlia, mas você fala de arma, só arma. Não. Eu, como deputada federal, vou falar de saúde, vou falar de educação, vou falar de turismo, que eu tenho defendido, que quero destinar emendas para infraestrutura turística nos pequenos e médios municípios, municípios como Uruçanga, que tem um potencial turístico incrível. Vou ajudar como deputada federal. Saúde, tenho falado da vergonha que foi ultimamente, que eu fui a primeira pessoa, mesmo sem ter mandato, falei da falta de UTI, de leitos de UTI neonatal e pediátrico aqui no nosso estado. Vamos fazer cobrança e pressão política de verdade. Estarei próxima do nosso governador Jorginho Melo, fazendo essas cobranças, trazendo recursos de Brasília. Vou comprar as brigas que o catarinense e o brasileiro precisam. Vou trabalhar, estar presente aqui na base, olhando no olho, falando em cada município, Joel, que tiver tido representatividade, minha representatividade, voto meu, né? E mesmo nos que não tiver, vamos estar à disposição das pessoas para ver o que está acontecendo, porque a vida acontece aqui nos municípios e nós precisamos de deputados presentes.